Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Olá, está começando o Pauta Pública 40. Eu sou Andréa Dipp, como sempre estou aqui com Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi, Dipp, todo mundo que está nos ouvindo. Acreditem se quiser, a gente acabou de chegar na segunda metade de 2022. E apesar de ter sido um semestre intenso, difícil, parece que foi só a introdução para o que nos aguarda aí a partir de agora.
Pois é, vai se criando um clima terrível, como diria Galvão Bueno. E quando eu digo clima, não estou dizendo de maneira metafórica. Afinal, o que antes era chamado de questão ambiental, na verdade é pauta política, social, econômica e até de segurança.
É, e inclusive a nossa convidada de hoje vem trazendo perspectivas muito interessantes para o nosso horizonte político, a partir de um movimento chamado ecossocialismo. Mas para além disso, ela é também uma comunicadora crítica que alcançou um grande público abrindo debates sobre as esquerdas, o autoritarismo, as possibilidades de militância, entre muitos outros tópicos. A gente está falando da socióloga e professora Sabrina Fernandes, uma das convidadas mais aguardadas desse programa.
A Sabrina, através do seu canal no YouTube, chamado Tese 11, já alcançou mais de 14 milhões de visualizações, com mais de 400 mil inscritos. Isso a gente está dizendo números de junho de 2022, quando a gente gravou essa conversa. E além disso, ela recentemente lançou dois livros muito importantes para entender a crise política brasileira. Um deles, acho que a gente até já indicou aqui no Pauta Pública, na primeira temporada, Sintomas Mórbidos, a Encruzilhada da Esquerda Brasileira, lançado em 2019 pela editora Autonomia Literária. E em 2020 foi a vez do Se Quiser Mudar o Mundo, um guia político para quem se importa, lançado pela Planeta. Ambos sucessos de público e de crítica, e é toda essa bagagem que ela traz na conversa que a gente vai ter hoje. A gente vai falar desde o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips até a chapa Lula-Alckmin, passando pelas transformações políticas das últimas semanas.
Depois do papo, ainda vamos ter as nossas dicas culturais trazidas pelo nosso produtor Ricardo Terto. Mas o tempo é de urgência, então chega de enrolar. Sabrina, é um prazer te receber. Estamos muito felizes que você conseguiu arrumar um tempinho para falar com a gente.
Ah, eu estou feliz de estar aqui também. Sou grande entusiasta da Agência Pública, tem bastante tempo, né? Então, é muito bom poder colaborar também via o podcast.
Bom, Sabrina, acho que a gente podia começar do básico, assim. Queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes um pouco. Eu sei que não é uma coisa fácil nem rápida de se explicar também, mas se você pudesse introduzir para os nossos ouvintes o que é o ecossocialismo.
Ah, então, no ecossocialismo a gente tem uma proposta realmente de socialismo, né? Um sistema que venha depois do capitalismo, que seja parte de um projeto de superação do capitalismo, dos problemas relacionados à desigualdade, exploração, propriedade privada, a lógica do lucro acima da vida, essa lógica de acumulação infinita do capitalismo que a gente sabe que leva ao colapso ecológico que a gente já enfrenta. E o ecossocialismo, ele traz bastante ênfase nisso, de que não é possível você construir uma sociedade pós-capitalista, com valores diferentes, com uma classe trabalhadora vivendo uma democracia plena, em uma terra arrasada. Então, essa ênfase do eco no ecossocialismo não é só um prefixo. É muito, muito relacionado à própria leitura de que a base para a transformação da sociedade é uma base ecológica também. E é algo que é mais recente, é uma linha mais recente dentro do desenvolvimento das forças socialistas, das organizações socialistas na sociedade, mas que tem ganhado bastante força justamente porque parece trazer uma leitura muito afiada dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia.
E um outro ponto que a gente tem visto, enfim, pesquisadores acadêmicos, militantes, movimento social, insistindo bastante, né, é nessa necessidade que a gente tem em fazer intersecções entre as pautas e lutas, né? Não dá para falar de uma luta sem falar da outra, a gente precisa conseguir olhar para as conexões, né, entre as pautas. Aí queria te ouvir um pouco sobre as intersecções entre o ecossocialismo e o feminismo.
Ah, tem bastante. Não somente quando a gente fala, mais uma vez, de ecofeminismo, né? Que é uma vertente dentro de várias discussões. Eu classifico mais como o que a gente chama de epistemologia no feminismo, né? Um conjunto de saberes no feminismo. E a gente tem, assim, o feminismo marxista, que dialoga muito com esse conjunto de saberes do ecofeminismo. E aí a gente vai trazendo isso junto para a pauta do ecossocialismo, porque entendemos, por exemplo, que na sociedade atual, quando a gente fala de mudanças climáticas, dos impactos dessa crise, as mulheres estão tanto ali entre as mais afetadas, mais vulneráveis, mas também são as grandes lideranças que a gente encontra. Então a gente pode pautar, desde olhando assim no Brasil, a referência que é a Marcha das Margaridas, o tanto que a gente vê que são mulheres indígenas na frente da luta contra o genocídio indígena no Brasil, na Guerra da Água na Bolívia, mulheres na frente, na luta por soberania alimentar, falando de democracia da semente, como a Vandana Shiva. Então tem uma relação muito forte, a Vandana Shiva inclusive é uma das referências do ecofeminismo com o qual a gente dialoga no ecossocialismo, mas é muito também uma forma da gente pensar que não tem uma possibilidade de a gente tratar de alternativas que realmente contemplem uma emancipação de gênero na sociedade que não considere essas lideranças mulheres que partem do sul global. Porque estão ali no olho do furacão, estão sofrendo racismo ambiental, estão se virando no meio das margens realmente, e a gente tenta prestar bastante atenção para a luta dessas mulheres como uma forma também de fortalecer, de aprender, de levar mais para fora.
E aí, Sabrina, eu queria emendar uma pergunta aqui sobre isso, assim, que é, bom, pensando no assassinato, né, do Bruno e do Dom, e também pensando para além deles na quantidade de ambientalistas e lideranças, mulheres como você trouxe, ou lideranças no geral de povos tradicionais, comunidades indígenas que são assassinados, não só no Brasil, mas na América Latina. Eu queria ouvir de você um pouco o que você considera assim, que está na raiz dessa violência, no campo, na floresta, no Brasil, mas também na América Latina.
É muito importante essa pergunta, porque muitas vezes há uma tendência de simplesmente falar, eles estavam protegendo a floresta, e aí é aquele pessoal que quer desmatar a floresta, ou algo assim. Então, assim, há um reducionismo sobre qual que era o elemento que estava em disputa naquele momento. Ou, por exemplo, é o rio versus os garimpeiros. Mas tudo isso se dá dentro de uma construção que a gente fala que é a construção do território. O território é muito mais do que a terra, do que a propriedade, um pedaço do que está ali, os recursos que estão ali. Mas é o que você faz ali, é o como você vive ali, quais são os valores que são pautados, que tipo de comunidade pode usufruir daquele espaço, o que, que aquela comunidade pode sonhar, o que, que ela pode fazer em termos de futuro também. Então, o que a gente tem é realmente disputa territorial. Não é uma questão meramente fundiária, então não basta a gente falar, então faz reforma agrária, picota tudinho e sai distribuindo. Que projeto que é esse, né? Então a gente quer um projeto que seja um projeto de demarcação de territórios indígenas e comunidades tradicionais, a gente quer um projeto que seja, assim, de reforma agrária, mas que seja voltado a pensar uma outra maneira de organizar a nossa sociedade de acordo com uma manutenção e talvez, eu diria assim, uma expansão do que a gente considera vida na Terra. Então, não é simplesmente, hoje em dia, falar vamos reflorestar a Amazônia. Isso é importante, mas a Amazônia não é o nosso único ecossistema em apuros. Então, no Brasil, todos os nossos biomas estão ameaçados, porque há um projeto de expansão que é de tomada do território, seja para um avanço urbano desordenado, com bastante precariedade de vida, seja para você plantar monocultura voltada para exportação a partir do agronegócio. E aí isso é importante a gente colocar, porque essa violência contra ambientalistas, e aí dentro de ambientalistas eu estou colocando essas várias categorias, porque não é só a figura da pessoa que vem assim, sou ambientalista. Estou falando das pessoas que fazem um trabalho que é de defender o planeta, defender a Terra, que tem principalmente uma inserção territorial. Então, ambientalistas que fazem um trabalho muito importante, mas não estão numa inserção territorial direta, eles não vão estar correndo um risco tão direto quanto estavam, né, sofrendo o Bruno e o Dom naquele momento. Ou o próprio fator de que você não classifica diretamente uma liderança indígena, geralmente quando uma liderança indígena é assassinada, não se fala um ambientalista foi assassinado. Mas ali a gente está falando dos ambientalistas originais, né? Dos principais tutores da terra e defensores da terra. E é por isso que são os mais assassinados, que são os mais violentados, torturados no Brasil. A violência que passa em região de conflito agrário, então em assentamentos, que são assim, lideranças no cotidiano, até mesmo crianças sofrendo violência ali. E a violência dos povos indígenas, aquilo lá vai reverberar nos demais defensores que atuam na causa como aliados, tentando muitas vezes segurar o tranco ali ou propor realmente alternativas. E a América Latina é muito olho do furacão nisso, né? Então, a Colômbia hoje em dia é o lugar em que é mais perigoso para ser ambientalista, e a gente espera que tenha uma mudança nesse sentido com os compromissos que vem aí do novo governo da Colômbia, que vai assumir em agosto, esperamos que consiga assumir em agosto, porque o risco de golpe, ele continua, a imprensa está muito ativa, assim, tentando deslegitimar um futuro governo Petro e França. Mas, para além disso, o Brasil, quando não estava no número 1, sempre está ali oscilando no top 5, então a gente sabe que a América Latina é pesada nesse sentido, México também, e é preciso ter um compromisso que não é simplesmente de pensar o território de forma local. O território, ele também é regional. Então, quando a gente pensa a Amazônia, quando a gente pensa os nossos biomas, os biomas não respeitam fronteiras. Os biomas, eles estão ali para além das fronteiras. Então, a gente tem que ter um nível de articulação entre movimentos, de atuação, de campanhas, que também seja para além dos espaços de conflitos específicos.
Você participa de um grupo internacional de estudos sobre autoritarismo, né, e contra estratégias, que é o IRGAC, da Fundação Rosa Luxemburg. E aí eu queria saber um pouco que conexões, padrões, repetições, né, traduções de discursos, enfim, vocês têm visto entre esses países com governos autoritários no mundo, assim, o que, que a gente tem de parecido hoje acontecendo, tanto nessa repetição de discurso, quanto nessa repetição da própria violência?
Eu acho que uma coisa que é bem gritante logo de começo são pautas relacionadas ao conservadorismo e o uso de pânicos morais. Então, isso está presente em praticamente todos os casos que a gente encontra. Então, é um discurso que é antifeminista, é um discurso que é racista, um discurso LGBTfóbico. Você atuar com ferramentas de pânico moral para realmente impor medo na sociedade, para que seja mais maleável, mais fácil até mesmo de manipular a opinião pública em relação a coisas que seriam uma ameaça à família, uma ameaça às crianças. Então, quando eles mobilizam, por exemplo, a guerra às drogas, que é algo que foi muito presente no governo do Duterte, nas Filipinas, né? Ao ponto de causar danos gigantescos, né? De milhares de pessoas assassinadas nesse projeto praticamente de limpeza que o Duterte fez. Isso, no Brasil, ele serve, sob o bolsonarismo, para poder aprofundar um projeto de militarização e de facilitar a atuação de milícias em áreas diversas, urbanas, ao mesmo tempo que a gente sabe que isso também justifica a atuação de forças estrangeiras e de intervenções com a desculpa, a justificativa de que estão combatendo o narcotráfico. Então, isso vai trazendo para a gente uma outra perspectiva de que autoritarismos não existem de forma isolada. Então, a gente vê, sim, esses paralelos, mas não é simplesmente uma coisa de fulano está copiando o ciclano. A gente tem entrado num hábito muito grande de trazer comparações para que as pessoas entendam a gravidade da história. Então, quando, né, Bolsonaro e Trump sendo comparado o tempo inteiro, ou ali no Chile, quando estava a eleição entre o Boric e o Kast, muita gente começou a falar, então, Kast seria o Bolsonaro chileno, né? E agora, é o Hernández na Colômbia, algumas pessoas falam assim, o Bolsonaro colombiano, ou né, o Trump tropical. Vão se fazendo essas coisas, porque, claro, existem táticas são parecidas, né? Uso das redes sociais, questão de fake news, tudo isso está muito presente. Mas a gente tem que lembrar que essas ligações também são ligações de economia política. Elas são ligações de interesses concretos entre que partem de investidores, de bancos, né, instituições financeiras no geral, que partem, inclusive, de projetos de expansão militar. Então, os Estados Unidos sempre têm um pezinho não, tem pezões né, os dois pezões ali na Colômbia, não é só porque estamos aqui com essa questão do narcotráfico para combater a guerra às drogas. Não, porque é excelente para os Estados Unidos você estar posicionado exatamente onde a Colômbia está, na América do Sul. A gente está falando de um país ali que tem acesso Atlântico e Pacífico. A gente está falando que Venezuela está logo ali do lado. É um país que faz parte da Amazônia. Então, você está muito bem posicionado. Inclusive, quando você vira os olhos para o outro lado, você tem as ilhas, você tem Cuba. Então, existem interesses geopolíticos que são, sobretudo, interesses econômicos. Interesses que a gente tem que falar que são imperialistas. Então, não dá para fazer uma análise de autoritarismo no mundo hoje sem a gente perceber quais são esses interesses econômicos que trazem alianças diversas. Então, muitas vezes o pessoal questionava quando se falava, por exemplo, do fato que manifestações para Bolsonaro, a presença de muitas bandeiras de Israel. Aí o pessoal, nossa, mas na base de Bolsonaro tem nazista. Não faz nenhum sentido. Mas a gente tem que lembrar que uma das ferramentas de autoafirmação de Israel como Estado é o seu desenvolvimento militar, a sua inovação militar, né? Israel manda armas para feiras militares, né? Mostrando a sua capacidade. Isso é de grande atração para outros governos autoritários também. E aí, sem contar, né, a própria questão ideológica de evangélicos, fundamentalistas, tudo isso, mas a gente vê que a coisa não é por acaso. E aí, ao mesmo tempo, você tem os Estados Unidos, que é praticamente o maior financiador militar de Israel. Essas ligações, elas precisam ser expostas para a gente não ficar simplesmente numa esfera meramente estética, de que, cara, olha, os dois estavam prometendo, sou antissistema, votem por mim. Mas o que significa ser antissistema em cada contexto pode variar também, mas o que a gente sabe, na verdade, é que eles são o aprofundamento de um sistema capitalista, muito racista, muito conservador e muito apropriador da natureza, seja para destruir diretamente, seja para entrar numa lógica de maior mercadorização.
Sabrina, você tem um vídeo que é muito interessante sobre pânico moral, né? E a gente tem visto isso cada vez mais na pauta política, não só no Brasil, mas também fora. A gente teve esse episódio horrendo da juíza de Santa Catarina, que impediu uma menina de 11 anos, que tinha sido estuprada, de realizar o aborto garantido por lei. A gente teve o caso também da atriz Clara Castanho. A gente teve esse revés aí nos Estados Unidos, enfim. Foram dias terríveis para quem tem útero. E o pânico moral, como você fala, né, no seu Twitter, ele vem em nome de proteger uma criança abstrata e imaginária e não uma criança real que passa por violência, né? Você pode falar um pouco sobre isso?
Tem bastante discussão sobre o que é a questão do pânico moral em relação ao conservadorismo, como um pilar mesmo do governo Bolsonaro, porque a gente sabe que a eleição também se baseou nisso, né? Várias das fake news eram sobre isso, mas aí a gente tem o caso muito concreto, né? De falar de uma escola sem homofobia, isso significar a coisa extrapolar para questões de kit gay, mamadeira de piroca e assim por diante, porque como ousa trazer certo assunto para dentro da escola onde estão as crianças? Que é o mesmo dispositivo que é utilizado para justificar um ensino domiciliar, né? Do homeschooling, que a gente sabe que é uma grande bandeira, inclusive, de igrejas fundamentalistas, né? Trazendo essa questão, a gente tem que proteger para que tenha essa visão somente nossa. Isso acaba beirando em até anticientificismo, né? Negação de teoria da evolução e outras coisas que a gente tem muito bem estabelecido numa base científica, mas que pode ser negada numa base religiosa. Isso nos Estados Unidos, a gente sabe muito disso em relação à experiência de homeschooling já. Nós temos isso documentado. Mas uma questão que eu acho que é importante aqui é sobre como se pensa a aplicação da lei. Porque o pânico moral em relação à criança que precisa ser protegida é muito utilizado também para justificar certos punitivismos. Então, nós precisamos aumentar a pena, nós precisamos ser mais duros no processo de encarceramento, em qualquer que seja a circunstância, porque assim a gente vai proteger as nossas crianças. Porque é sempre aquela ideia também que não é só a criança dessa narrativa que é abstrata, o próprio inimigo também é. E aí nega a nossa base real. Se a gente fala de uma criança que está grávida, com certeza essa criança foi estuprada, porque não existe nenhuma outra opção. Né? Para uma menina de 11 anos engravidada, isso foi estupro, fim de assunto. Então, não existe, né, o progenitor, o pai, só existe o estuprador. A gente tem sido obrigado, mais uma vez, a falar do óbvio por conta disso aí. Se a gente fala que milhares de meninas gestam e parem todos os anos no Brasil, meninas abaixo de 14 anos, a gente está falando de estupro, muito claramente. O que nós temos de dados também demonstra que violência sexual é algo que é muito mais comum no âmbito doméstico. Então, são de pessoas que aquela criança conhece. Ah, então, é pai, é tio, é avô, é vizinho. Não é aquele lobo mau que está longe. Pode acontecer de ser isso? Pode. Mas, estatisticamente, a chance, o grande perigo está muito mais perto de casa. E aí tem essa questão do pânico moral. O pânico moral, ele não funciona se você apontar isso. Porque aí você vai ser obrigado a questionar o que é essa base da tal da família, no, né, a família nuclear que eles valorizam tanto. Dentro do conservadorismo, você vai ser obrigado a confrontar questões relacionadas à educação, questões relacionadas à própria estrutura patriarcal ali nos espaços, o que é silenciado, o que não é silenciado, e a total inaptidão do Estado em realmente lidar com este problema.
E aí, Sabrina, falando, né, em pautas cada vez mais conservadoras e também no cenário eleitoral que a gente tem no Brasil, né, essa certa emergência assim, de dar um freio no autoritarismo, eu queria perguntar para você assim, sobre a chapa Lula-Alckmin, né? A gente viu esse ano no Brasil uma certa articulação de vários setores da esquerda, inclusive setores que são críticos ao PT, aderindo a essa chapa. E aí eu queria saber de você assim, o que você acha que pesou para essa unidade? Foi só a ameaça do autoritarismo do Bolsonaro, do golpe, esse senso de urgência que fez setores diferentes da esquerda se conversarem, se unirem e tentarem ali criar um programa comum? Aí estou falando aqui principalmente dos setores que são críticos ao PT e que embarcaram nessa. Ou você acha que teve outros elementos assim, que pesaram para formar essa certa unidade aí?
Já tem alguns anos que se fala muito de uma frente ampla contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, e muito se discute sobre quão ampla deve ser essa frente ampla, né? Então, 2 anos atrás, quando o pessoal estava bem focado ali naquele número de 70% de pessoas que não aprovam, né, diretamente Bolsonaro, e uns 30% que ainda aprovam, e aí ficou, então nós somos os 70%, eu lembro dessa hashtag, e eu lembro de odiar essa hashtag, porque na verdade ela não diz absolutamente nada, o que a gente quer colocar depois. Então, uma vez que você tem um governo extremamente desastroso, que vai tendo um derretimento na sua base de apoio, mas principalmente na sua base eleitoral, né, porque muita gente votou no Bolsonaro de uma forma muito superficial, não sendo um grande apoiador do Bolsonaro. Teve gente também que votou no Bolsonaro porque tem sido alimentado dentro de uma estrutura de reprodução de antipetismo há muito tempo também. Mas você tem esse 70%, e aí se você sair perguntando para todo mundo o que todo mundo quer no lugar, você vai ter enormes divergências. E é isso que está posto hoje, quando a gente volta a falar de eleição, quando a gente fala de 2022, outubro, a gente está falando de projeto. E simplesmente ser anti-Bolsonaro não é projeto. Ser anti-Bolsonaro hoje em dia é simplesmente bom senso. Bom senso. Basta ter um pouquinho de bom senso. Ter projeto significa que a gente tem que pensar que tipo de sociedade que a gente quer. Algumas forças na esquerda que são críticas ao PT, eu não estou classificando como antipetismo, que para mim é uma outra coisa, que tem a ver com... Antipetismo é sempre anti-esquerdismo. Então, se há forças dentro da esquerda que são antipetistas, elas também estão trabalhando contra si próprias. Então, é um tiro no pé nesse sentido. Mas são críticas ao PT, mas que entenderam que neste momento, uma tática eleitoral que converge ao redor do Lula... E aí eu diria muito mais ao redor do Lula do que ao redor do PT, pela força, pelo peso do nome do Lula, ainda mais depois quando o Lula consegue se desvencilhar desse processo de perseguição que vem da Lava Jato, mas também de imprensa, né? Realmente dando a volta por cima, em certos sentidos, em relação à grande imprensa burguesa no Brasil, o que a gente pode identificar aqui é que há uma esperança de pelo menos algumas coisas de projeto que possam advir de governo do Lula, possa remediar alguns dos problemas graves que a gente tem na sociedade hoje. Um deles é a questão da fome. E aí Lula é muito associado, não somente com fome zero, mas o compromisso real de que ele não quer brasileiro passando fome. Ele quer brasileiro tendo 3 refeições diárias. E nesse sentido, de todas as coisas que Lula abre a boca para falar, é a coisa que quando Lula fala, eu tenho certeza absoluta que ele quer isso. Eu tenho certeza absoluta que ele tem um compromisso com a questão de saciar a fome do povo brasileiro. E para muitas forças na esquerda, isso é algo essencial no momento. A gente tem muita coisa para resolver, a gente quer ir muito além, e aqui quando eu falo a gente, eu estou pensando numa perspectiva mais de esquerda radical, e muito além do que os governos petistas tiveram até o momento antes do golpe. A gente quer romper com as contradições de várias dessas alianças, mas a gente sabe que o povo está passando fome. Então esse senso de urgência da fome, eu acho que mobilizou bastante dessas forças. Teve uma abertura ali por parte da candidatura do Lula de convidar outros partidos, venham, queremos ouvir. Lula tem sentado, né, vários dias por semana com representantes de movimentos sociais diversos, né? Então, sentando com representantes de movimento de reforma agrária, de movimento de veganismo e direitos animais, com os movimentos anticapacitistas, de pessoas com deficiência. Então, tem tido esse esforço realmente de consulta, tem a plataforma que eles lançaram para ajudar nesse processo de consulta também. Lula está falando de um orçamento mais participativo. Então, há uma ideia de que é preciso ter a voz da sociedade um pouco mais amplificada nesse processo. Eu acho que isso também acaba sendo atrativo. Mas, claro, isso entra num obstáculo forte, que é a maior contradição de todas, está dentro da chapa, que é o Alckmin. Que é uma figura que não é simplesmente pegaram alguém de direita. E a gente tem... É um pouco frustrante, porque mesmo antes do anúncio concreto, a gente, né, tá ali, né, pesquisando as coisas, a gente sabia que o Alckmin ia ser o escolhido. E essa movimentação do Alckmin ir para o PSB tinha muito a ver com isso, também algumas costuras relacionadas ao que pode ser a disputa para o governo de São Paulo, tudo isso muito presente. Mas algo que apontávamos era que será que precisava ser o Alckmin? Porque eles falavam, no Brasil não dá para eleger com uma chapa puro sangue. A gente tentou isso com Haddad e Manu ali em 2018, não deu certo. Primeiro, outra conjuntura. Ah, então, 2018 era uma conjuntura, 2022 era outra. Bolsonaro era uma novidade no sistema em 2018. 2022, num contexto de pandemia, no contexto de ministro da Educação sendo preso, no contexto de, né, várias coisas grotescas que já estão aí na trajetória do Bolsonaro e um derretimento da sua base. Então, eu acho que essa desculpa não serve. Mas, mesmo que não fosse uma chapa puro sangue, que não é bem o hábito do Lula, com como ele pensa a sua configuração, precisar ser o Alckmin é algo que eu ainda duvido muito seriamente de que era o único nome que era possível. Nisso há quem diga que não é que o PT tenha ido até o Alckmin, é que o Alckmin começou a caminhar mais ao centro. Saiu à direita e caminhar mais ao centro. Grandíssimas dúvidas sobre isso também, porque a gente sabe que não há uma evidência concreta antes de se assumir essa chapa de que Alckmin estava defendendo outras pautas, que fossem pautas um pouco mais centristas ou progressistas. Então, simplesmente falar que agora ele está defendendo isso porque agora ele está na chapa, é algo que é muito mais formal na nossa análise do que uma questão de conteúdo. Então, isso é um dos elementos que deixa muita gente com o pé atrás. Eu sou uma das pessoas que eu acho que eu vou falar mal e reclamar e criticar a presença do Alckmin nessa chapa até o resto dos meus dias. Mas eu entendo que há um esforço muito interessante de articulação das forças de esquerda para pensar um projeto que é diferente, compromissos que já estão sendo feitos pela campanha que são superiores a coisas que Lula falava lá em 2022, por exemplo. Então, já falando da própria questão ambiental, até porque se você não trata a pauta ambiental com muita seriedade hoje, você não está sendo um bom opositor a Bolsonaro. Mas aí onde que está algo que a gente pode explorar como um ponto aí de agregar pessoas de campos diferentes, é falar que, olha, está trazendo muita gente, mas quem tem legitimidade real nessa história aqui é a esquerda. Porque é a esquerda que comprou a briga quando veio o golpe, né? Claro, com as suas exceções, mas comprou a briga em relação ao golpe, comprou a briga em relação ao Lula livre, não foi Alckmin. Né? Não foram esses partidos mais do centro que estão ali para fazer essa negociação de governabilidade com a qual o Lula está acostumado a articular, mas muitas vezes, vários, né, vários daqueles ali, na verdade, estavam juntos no processo do golpe. E o que eu diria que já deve ser uma lição logo de antemão é que o que nós temos aqui é um contexto de alianças que não são doces, elas são amargas, algumas mais amplas do que eu diria necessário. Realmente, eu ainda estou esperando evidências que me provem o contrário, de que era necessário o nome do Alckmin, de que era necessário buscar alguém que tem um nome super sujo de corrupção, inclusive. Porque se uma das coisas que é utilizada, né, ali contra o Lula, contra o PT, é justamente um discurso moralista anticorrupção, colocar o Alckmin ali não resolve nada nisso aí. Mas que nós, isso significa que a gente tem que ficar muito alerta. Muito alerta. Então, se há, né, uma possibilidade de vitória, isso, na minha perspectiva, deve ser construído o mais amplamente possível, isso não significa andar junto com essas pessoas. Então, essa amplitude, ela pode ser interessante para tirar o Bolsonaro, mas para implementar um projeto que tem sido apresentado até então, tem que ser um projeto que vai ter que decepcionar e desafiar pessoas que estão compondo essa aliança hoje. Aí eu quero ver se a galera vai ter coragem para isso.
Joia. Poxa, Sabrina, muito obrigada por vir aqui no Pauta Pública e a gente te espera mais vezes.
Ah, eu que agradeço, gente. Contem comigo aí pra gente estar construindo possibilidades da gente, né, não só de trazer contra-narrativas, mas outras narrativas que auxiliem a um projeto de poder popular também, né? Então, tamo junto nisso aí. Obrigada.
E uma boa oportunidade de parar, respirar e refletir profundamente sobre questões que fazem parte da experiência de vida de todo mundo é ouvir o podcast Finitude, parceiro nosso na Rádio Guarda-Chuva, criado e apresentado por Juliana Dantas e Renan Suquevicius. Em 6 temporadas, o Finitude trata de temas como envelhecimento, cuidados paliativos e luto de uma maneira sensível, madura e aberta. Busca lá o Finitude no seu tocador favorito, porque vale muito a pena conferir. E eu aproveito também para convidar vocês a olharem no Instagram da Rádio Guarda-Chuva o novo logo da rede, que faz 3 anos de vida agora em julho. O Pauta é muito feliz por fazer parte dessa história.
E agora é hora do A Boa do Pauta, onde a gente dá dicas que de alguma forma tem a ver com esse papo que vocês acabaram de ouvir. Para se ler, a dica é o catálogo da editora Autonomia Literária, que lançou Sintomas Mórbidos, da Sabrina Fernandes. Se você se interessa por ciência política e discussões contemporâneas sobre a sociedade, lá você vai encontrar muitos títulos bem bacanas. Eles também estão publicando a versão brasileira da revista Jacobin, que já é conhecida mundialmente por trazer perspectivas politicamente mais radicais sobre economia, sociedade e cultura. Para ouvir, já que a América Latina é um tema muito recorrente nesses papos sobre transformações políticas recentes, dessa vez a dica vai ser para você que entende ou pelo menos arranha um pouco de espanhol. Eu estou falando do podcast Rádio Ambulante, produzido pela NPR, uma das maiores referências em produção de podcasts do mundo, especialmente narrativos. A Rádio Ambulante conta de maneira muito bem produzida histórias latino-americanas. Não se intimide pela barreira da língua, aproveite aí para treinar um pouco seu espanhol, porque vale muito a pena. Para assistir, eu vou indicar a série de reportagens que a Pública tem disponível em seu canal do YouTube, chamada Especial Amazônia Resiste. Esse especial é de 2018 e, ao longo dos seus 12 vídeos, conta também com entrevistas imperdíveis, que dão um panorama bem interessante das questões que vêm se acumulando na região há muito tempo e que a gente está vendo se aprofundar em violências e mortes. O link para a playlist está na descrição do episódio. Eu sou Ricardo Terto e essas foram as dicas do A Boa do Pauta do episódio 40.
Bom, então é isso, gente. Depois dessas dicas para ler, ouvir e assistir, e talvez ficar um pouco mais otimista ou ainda mais pessimista com a nossa realidade do Brasil de 2022, esse episódio do Pauta Pública está chegando no fim. Queria agradecer todo mundo que está curtindo, inclusive recomendando aí o Pauta Pública. Muito obrigada, é muito bom ter vocês aqui.
E como sempre, né, a gente pede para vocês darem 5 estrelas na Apple e no Spotify para ajudarem a gente a chegar em mais gente, em mais ouvidos. E avisar que em 15 dias estamos de volta. Um abraço e até lá.
Até, gente.